Agility Telecom, conexão que aproxima. Mais informações 992953608.
Boa tarde, Centro-Sul. Boa tarde, você que está sintonizado na Rádio Jornal FM 98.9. Eu sou Luiz Sucupira e o nosso diálogo está começando agora.
Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
No nosso diálogo de hoje, você tem a participação de Márcio Peixoto, coordenador de pecuária da Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Governo do Estado do Ceará. Nós também entrevistamos a médica doutora Dilma Giane, que atua em Quixelô, sobre a Covid-19. E a minha dica para você, vai lá, baixa o aplicativo da rádio, sintoniza no nosso programa agora, no diálogo, liga ele, senta um pouquinho na rede que vem coisa muito boa por aí, ok? Eu volto já.
Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Coronavírus. Atenção, se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saúde.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal.
A Cáritas Diocesana de Iguatu recebeu na manhã do dia 29 de abril um cheque simbólico no valor de R$ 99.033,30, doados pelo Banco do Brasil. BB Seguros, Banco BV, através da Fundação do Banco do Brasil. Essa ação atenderá 853 famílias que serão beneficiadas com uma cesta básica e um kit de material de limpeza e higiene pessoal nos municípios de Saboeiro, Jucás, Cariús, Icó, Cedro, Oroz, Acopiara, Quixelô, Mombaça e Pedra Branca. A prefeita Fátima Gomes vai enviar para a Câmara Municipal nos próximos dias um projeto de lei para a criação do canil municipal de Quixelô. A ideia é reformar o abatedouro antigo para abrigar o canil, uma obra pioneira em toda a região Centro-Sul para abrigar os animais domésticos abandonados e prestar toda assistência de saúde a esses pequenos animais. Acompanharam a prefeita, o chefe de gabinete Adil Júnior, secretário de Saúde Rilson Andrade, o secretário de Administração e Finanças Antônio Vicente, o secretário de Infraestrutura Guilherme de Lima, o engenheiro Mauro Filho e o seu Antônio da ONG Animal Quixelô e Neymar Ferreira, representando a ONG Vira Lata de Raça de Iguatu. A Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará orienta o descarte adequado de equipamentos de proteção contra o coronavírus. A Secretaria do Meio Ambiente do Ceará está fazendo uma campanha de conscientização para que os usuários de luvas de plástico e máscaras façam o descarte correto deste material quando estiver inutilizado. O descarte incorreto pode acarretar na contaminação de outras pessoas, em especial os catadores de lixo que podem ter contato diretamente com o material eventualmente contaminado. O secretário do Meio Ambiente, Arthur Bruno, orienta como deve acontecer o descarte correto de equipamentos de proteção, principalmente luvas e máscaras. Vamos ouvir.
Nesse período de pandemia, a orientação do governo do estado do Ceará é que todas aquelas pessoas que necessitem sair de casa por algum motivo relevante, elas o façam sempre de máscara. Essa máscara, ela tem que ser utilizada sempre em qualquer lugar. Ela já se mostrou muito eficiente para diminuir o contágio do coronavírus. E nós estamos pedindo para que todas as pessoas que utilizam aquelas máscaras descartáveis, que quando se descartem, coloquem essas máscaras num saco plástico, devidamente enrolada, seja colocada num lixo devidamente adequado, para que os catadores, né, ao fazerem a separação dos resíduos recicláveis, daquilo que não vai ser reutilizado, que eles não corram risco de se contaminar. Portanto, é muito importante que todo esse material ele seja muito bem guardado e nada melhor do que colocar dentro de um saco plástico para evitar, né, que isso se prolifere e quem está assintomático, né, pode estar passando esse vírus para outras pessoas. Então é uma situação de atenção, de carinho, de compaixão, que é um ato importante de cidadania.
Começou esta semana a entrega dos cartões de Vale Alimentação para 423 mil alunos da rede estadual de ensino. Com o valor de R$ 80,00, o benefício é uma das medidas sociais adotadas pelo governo do Ceará nesse período de pandemia de coronavírus. Os cartões serão entregues personalizados com os dados de cada beneficiário. Após o recebimento, o estudante terá automaticamente direito à primeira parcela do benefício, no valor de R$ 40,00. A segunda parcela será creditada no dia 29 de maio. E o cartão poderá ser utilizado somente em compras de produtos alimentícios. Saques não serão permitidos. A família receberá também uma carta de apresentação com todas as orientações sobre o uso do cartão e informações de produtos não permitidos, como bebidas alcoólicas, por exemplo. A estratégia do uso do cartão vai também beneficiar a economia local das cidades, no caso dos municípios, pois os alimentos serão adquiridos em supermercados, mercadinhos, padarias, açougues e outros estabelecimentos locais em todo o Ceará. O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana durante uma transmissão ao vivo pelas redes sociais. Vamos conferir.
Nós vamos estar distribuindo os 423 mil cartões Vale Refeição para os alunos da rede pública estadual. Todos os 423 mil alunos estarão recebendo. Peço apenas que os alunos não procurem ainda as suas regionais de educação. Aguarde o chamamento da sua escola, do seu diretor, para que a gente possa evitar aglomerações, fazer uma distribuição rápida, organizada, mas evitando aglomerações. E a Secretaria da Educação, a SEDUC, está toda preparada, organizada, com toda a estrutura para entregar esses cartões aos 423 mil alunos. É mais uma ação importante de apoio, de solidariedade, de acolhimento às pessoas que mais precisam no estado do Ceará.
O padre João Batista, da paróquia do Prado, mandou um áudio para a gente bastante preocupado com a situação das filas nas portas dos bancos. A situação é realmente preocupante. Você vê vários vídeos onde, literalmente, o aglomerado de pessoas é enorme, mesmo usando máscaras. Ele está bastante preocupado. Pede providências, inclusive ajuda do Ministério Público, para que os bancos organizem melhor o atendimento ao público. A continuar da forma que está, o padre fala que nós poderemos viver uma tragédia ainda maior. Vamos ouvir.
Olá, boa tarde. Aqui é o padre João Batista, paróquia do Prado, Iguatu, no Ceará. Eu estou aqui bastante assustado com um vídeo real que eu vi circulando nos grupos do WhatsApp e nas redes sociais. Inclusive, eu publiquei este vídeo na minha página do Facebook. O vídeo mostra uma aglomeração extraordinária de pessoas, enorme de pessoas, ali nos arredores da Caixa Econômica Federal, no centro de Iguatu. Eu sei que essa realidade se repete em todos os outros municípios do Brasil, principalmente no interior, onde cada cidade só tem pelo menos uma agência da Caixa Econômica Federal. Isso faz com que os pobres, os necessitados, os beneficiários de programas sociais, todos se dirijam àquela agência, ficam aglomerados nas adjacências, nas ruas de proximidade, e todos estão correndo um risco gigantesco de ampliar a contaminação do coronavírus em nossas cidades. O que eu tenho visto é um esforço muito grande da Prefeitura Municipal, da gestão, das secretarias, dos profissionais de saúde, para conter a proliferação do vírus. Medidas emergenciais, medidas de isolamento, fechamento da entrada da cidade, várias iniciativas têm sido feitas, mas me parece que tudo vai por água abaixo por causa da atitude imprudente da direção da Caixa Econômica Federal, tanto a nível municipal, quanto estadual, quanto federal. A Caixa Econômica precisa imediatamente mudar os seus procedimentos, quem sabe disponibilizando mais aos usuários a função de cartão débito, para que as pessoas comprem suas coisas sem precisar ir retirar o dinheiro no banco. Quem sabe multiplicando os pontos de atendimento em vários lugares da cidade a fim de evitar aglomerações. Quem sabe distribuindo senhas com horários para que as pessoas compareçam apenas naquele momento de serem atendidas. Quem tem que mudar esse cenário de tragédia do interior dos municípios é a Caixa Econômica Federal agora, porque as prefeituras estão fazendo sua parte, o governo do estado está fazendo sua parte, há todo um esforço coletivo para que a gente possa garantir as medidas de isolamento. No entanto, tudo vai por água abaixo por conta dessa maneira como a Caixa Econômica Federal está procedendo no atendimento aos usuários dos programas sociais. O vídeo é assustador, o que vimos hoje, dia 30 de abril, no Iguatu. E eu tenho certeza que isso tem se repetido em todos os outros municípios. Apesar de tanto esforço da gestão municipal, das secretarias, dos órgãos públicos, dos profissionais de saúde, para que o vírus seja barrado, a Caixa Econômica, com esse procedimento que está fazendo, está desfazendo toda a mobilização que foi feita até agora. Infelizmente, nós estamos correndo o risco de viver uma tragédia no Iguatu nos próximos dias, de explosão do número de casos de coronavírus, como também nos outros municípios da região. Eu conclamo o Ministério Público, entidades, poder público, para que se faça uma pressão muito forte junto à Caixa Econômica, para que ela mude os seus procedimentos enquanto ainda é tempo.
Coronavírus. A melhor proteção é a prevenção. Siga as orientações dos órgãos competentes. Fique em casa. Cuide de você e da sua família. Lave bem as mãos. Evite apertos de mãos, abraços e beijos. Não compartilhe objetos pessoais. Evite aglomerações. E em caso de gripe, fique em casa. Se aparecerem os sintomas como febre alta e falta de ar, procure uma unidade de saúde. Esse momento é muito delicado e quando passar, voltaremos a nos abraçar. Essa guerra a gente ganha em casa. Prefeitura de Quixelô. Todos juntos contra o coronavírus.
O secretário de Educação de Quixelô informou que estão sendo distribuídos um segundo lote de merenda escolar aos alunos da rede municipal de ensino. Claudemir Alves, desde quando começou essa distribuição e quando ocorrerá a próxima entrega?
Luiz, nós iniciamos semana passada, quinta e sexta-feira, a distribuição do segundo lote referente à merenda escolar. Nós havíamos distribuído durante a Semana Santa a primeira entrega. Essa primeira entrega, na verdade, refere-se a um estoque de merenda que tinha nas escolas, né, já que com a pandemia do coronavírus e obedecendo os decretos do estado e do município, as aulas foram suspensas e nós orientamos aos diretores, gestores escolares que o estoque de merenda que havia ainda na escola, já que não foi consumido toda, fosse distribuído entre aquelas famílias carentes que tinham alunos matriculados. Semana passada nós iniciamos a segunda entrega. Nós estamos com uma certa dificuldade porque, devido ao grande volume de chuva, as estradas elas estão um pouco danificadas e está dificultando o acesso até a zona rural, até as escolas. Então, as escolas que ainda faltam ser entregue é a escola do Jiqui. Acredito que amanhã a gente consiga fazer essa entrega, até amanhã. E nós temos a escola dos Pau de Leite também, que ainda não foi entregue devido à dificuldade de acesso. Certo? Então, assim, à medida que está sendo entregue, distribuída nas escolas, nós estamos orientando aos gestores fazerem a distribuição entre aquelas famílias carentes que têm alunos matriculados na escola. Certo? É uma iniciativa da Secretaria de Educação, juntamente com a administração da prefeita Fátima Gomes, fazer com que as famílias carentes que têm alunos matriculados tenham acesso a esse kit da merenda escolar, né, já que as aulas estão suspensas. Essa entrega atual, ela refere-se ao pedido do mês de abril da merenda escolar, levando em consideração o número de alunos matriculados na escola. Então, a distribuição ela é por família. Essa distribuição desse kit da merenda escolar, ela é por família, não é por aluno, é por família. Então, a gente espera atender o maior número possível de famílias carentes que tenham alunos matriculados na escola. Quando nós sentamos e decidimos fazer esse trabalho, nós planejamos fazer essa distribuição a cada 15, 20 dias, certo? Que é o período que se refere à distribuição da merenda escolar. Então, nosso calendário seria basicamente entre 15 e 20 dias o intervalo de distribuição entre uma entrega e outra.
Secretário, como anda a educação dos alunos de Quixilu? Que atividades estão sendo feitas com os alunos durante a quarentena da Covid-19?
Em relação às atividades escolares, Luiz, o município de Quixilu, obedecendo o decreto do governador do estado e obedecendo também o decreto municipal emitido pela prefeita Fátima Gomes, suspendeu as aulas dia 18 de março. Então, as atividades presenciais, elas estão suspensas. Porém, a Secretaria da Educação de Quixilu, sob a orientação da CRED16 e sob a orientação da SEDUC, Secretaria da Educação do Estado do Ceará, está adotando a estratégia de aulas à distância. Essas aulas, elas são elaboradas pelos professores e chegam até os alunos via redes sociais, principalmente grupos de WhatsApp. Então, a Secretaria da Educação orientou a todos os núcleos gestores e todos os professores da rede de ensino a formarem seus grupos de WhatsApp por turma. Cada turma tem seu grupo de WhatsApp. Os alunos são cadastrados, são inseridos nesses grupos. Os professores elaboram suas aulas, elaboram suas atividades, envia para os alunos. Os alunos resolvem, respondem essas atividades e devolvem para os professores que farão a correção. É um trabalho que é monitorado diariamente pelos núcleos gestores e pela equipe pedagógica da Secretaria de Educação. É uma estratégia nova, tanto para a Secretaria como para os professores, mas nós acreditamos que esse trabalho, essa estratégia tem dado bons resultados. Nós estamos numa situação de indefinição, de incertezas, e nós precisávamos minimizar as perdas que os nossos alunos estão tendo em função dessa pandemia mundial e, em consequência, a suspensão das aulas presenciais. Então, é um trabalho que vem sendo desenvolvido diariamente. A nossa grande preocupação é fazer com que essas aulas, essas atividades cheguem até os nossos alunos, a todos os alunos, que todos os alunos tenham acesso a essas atividades. Então, aqueles que não têm celular ou que tenham dificuldade de acesso à internet, nós orientamos que professores e núcleos gestores imprimam essas atividades e façam chegar até os seus alunos. Então, nesse sentido, nós gostaríamos também de pedir a compreensão e a colaboração dos pais, né, que são nossos parceiros. Nós precisamos unir forças em torno dessa realidade, dessa prática que nós estamos desenvolvendo. Então, o sucesso, o êxito, ele só acontecerá se todos nós, Secretaria da Educação, núcleos gestores, professores, pais e alunos, se envolverem. Então, deixo aqui o meu pedido para que os pais monitorem também, acompanhem as atividades dos seus filhos, ajude de alguma forma a resolvê-los, oriente, e qualquer dúvida, qualquer situação de dificuldade, qualquer problema, esteja entrando em contato com o professor, o núcleo gestor, para que a Secretaria da Educação tome conhecimento e a Secretaria irá tentar resolver essas situações, esses problemas que que surjam.
Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
Ainda tem gente que anda teimando em ficar na rua, não usar máscara e aproveitar que os açudes estão sangrando para tomar uma cervejinha, aquela coisa toda, né? Musiquinha e tome aglomeração. Enfim, gente, vamos tomar cuidado com relação a isso. Vamos ficar em casa. Os nossos açudes estão enchendo, vai vir mais chuva, com certeza. Nós vamos ter muito tempo para aproveitar essas delícias todas que é esse bom inverno que está acontecendo neste ano de 2020, né? E falando sobre inverno, eu conversei com o Márcio Peixoto. O Márcio Peixoto é um quixeloense também e é o coordenador de pecuária da Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Governo do Estado e conversou com a gente sobre vários assuntos, além, obviamente, da parte que envolve a agropecuária, tá? A gente vai conversar com ele já, eu volto já, um minutinho.
Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde.
E esta semana eu entrevistei Márcio Peixoto, coordenador de pecuária na Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Governo do Estado do Ceará, sobre o fim do inverno e as fortes chuvas que vem caindo no centro-sul do Ceará. Obrigado por nos receber e conversar com a gente, Márcio. Nós podemos afirmar que a seca de 7 anos acabou?
A seca, realmente, com essas chuvas, podemos considerar que, graças a Deus, a seca aqui no Ceará realmente acabou. Graças a Deus, muitas chuvas, muitas águas nos açudes, muitos rios colocando água. Com isso, vem só enriquecer mais ainda nossos produtores da agricultura familiar, nossos produtores que estão juntos, todos sertanejos, alegres com muita chuva. E se Deus quiser, as secas agora, se Deus quiser, agora vai embora.
Qual a previsão de safra e de produção de leite no Ceará com o fim da seca?
A safra para esse ano, realmente nós estamos bem otimistas para grande produção de milho, feijão e outras frutas e tudo mais. Mas importante também que nós estamos vendo é a produção do leite. Nesses 7 anos o estado de Ceará era o segundo maior produtor de leite no Nordeste e com certeza agora com essa abundância de água, muita alimentação para os animais, muito incentivo que o governo do estado fez na produção de palma forrageira e suco forrageiro, com certeza nós vamos ter um aumento maior ainda na produção de leite. E com isso, minimizar mais ainda nossos produtores que vinham sofrendo com tanta seca, com tanta falta de alimento para os animais, com tanta falta de água, mas graças a Deus agora com água, alimentos, os animais com certeza vão aumentar mais ainda sua produção.
Como anda a caprinocultura no Ceará?
E sobre a caprinocultura no estado do Ceará, um ponto fundamental a gente levantar é que o estado, juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Regional, tem a Rota do Cordeiro. A Rota do Cordeiro foi implantada no ano passado e, graças a Deus, estamos ampliando os municípios, principalmente aqui na região do Inhamuns e Crateús, e fortalecendo mais ainda essa cadeia de grande importância para nossos produtores e para o estado do Ceará. E também lembrando que a caprinocultura não é só carne. Nós também adquirimos leite caprino. Incentivamos muito a caprinocultura de leite, porque na caprinocultura de leite vimos a importância que o jovem, a mulher, pode trabalhar e gerar renda junto a seu esposo, ao chefe de família, em conjuntos, e fortalecer mais ainda a produção. Então, a caprinocultura do estado do Ceará hoje está em ascensão, graças a Deus, com o aumento das chuvas, aumento da alimentação, vamos aumentar essa produção sim, e com essa importância da implantação da Rota do Cordeiro no estado do Ceará, é um ponto fundamental. E lembrando também que no ano passado foi implantado também no estado do Ceará a Rota do Leite, que as rotas têm a finalidade muito importante, é unir a cadeia produtiva dos setores, é unir todos os setores, é unir as entidades é unir os produtores, é unir associações, cooperativas, com o objetivo de fortalecer mais ainda a produção, porque sabemos que todos juntos essa produção fortalece muito mais ainda aos produtores.
Com bastante água e reservatórios cheios, quais programas serão o foco da Secretaria do Desenvolvimento Agrário?
Com as chuvas, bastante chuvas, os reservatórios tudo cheios, muitos projetos estão vindo para fortalecer mais ainda aos produtores da agricultura familiar aqui no estado do Ceará. Importante também lembrar que hoje, nessa semana, aqui no site da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, foi criado o portal da agricultura, dos produtos da agricultura familiar. Então, se você acessar o site da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, vai ver o portal dos produtos da agricultura familiar. Então, para o município, sabemos quais são as cooperativas que estão cadastradas e ela mostra quais são os produtos que estão sendo vendidos. Com isso, tem um contato da cooperativa, contato dos produtores, e com isso, fortalece mais ainda que as pessoas podem ligar para as cooperativas e adquirir seus produtos. Aqui mesmo, nós estamos aqui em Fortaleza, tem uma entrega dos produtos da agricultura familiar. Uma cooperativa tem um contato, o pessoal liga e ela faz a entrega de quinta e de sexta-feira. Nosso objetivo também, juntamente nos municípios, é focar essa parte também, que as cooperativas estão produzindo. Então, o pessoal liga para a cooperativa e marca o dia para elas entregar, para elas buscar seus produtos. Então, com isso, fortalece mais ainda os produtos da agricultura familiar.
Um dos grandes problemas enfrentados pelos municípios, como Quixilô, é o número de açudes particulares que arrombam e com isso se perde muita água. Por que isso acontece e como é possível evitar?
Que quando tem muitas chuvas, quando houve esses 7 anos de seca, todo mundo ficou preocupado em querer fazer pequenos reservatórios. E esses reservatórios, muitas vezes, todo mundo quer construir, mas não constrói de uma maneira correta, no local correto. E com isso não faz os sangradores corretos. E o que acontece? A maioria desses açudes vão embora com as chuvas que ocorreram. Muitas chuvas fortes, com alta intensidade, volume de água alto e as paredes não bem compactadas, nem bem no local correto, e acaba indo embora essas paredes dos açudes. O que ocasiona? Outros açudes vão embora também. Com isso provoca um efeito dominó. Então, desde nós ficar com muita água nos reservatórios, praticamente todos os reservatórios vão embora e não ficamos com água suficiente posteriormente para desenvolver outras atividades no ano seguinte. Então, isso é muito importante quando a gente for fazer um açude, ver o melhor local, ver o melhor material de se colocar na parede, ver o sangradouro, ver como é que está sendo compactado e não só fazer. Temos que ter responsabilidade do que estamos fazendo, porque a água é um ponto fundamental de a gente ter para alimentar o rebanho, para a produção e também para alimentar todos os animais. Então, isso é um ponto fundamental que eu vejo, que a gente sempre tem a importância de fortalecer os produtores, mas também lembrando que cada pontinho que for fazer, faça um bem feito, bem organizado, para depois não ter problema posteriormente nos açudes.
Com essas chuvas, o açude do Angico sangrou e o Vale do Faé volta a ser um lugar de grande fertilidade. Qual o sentimento que chega ao coração de um quixeloense como você ao ver tudo cheio de água?
A gente vê que o açude do Angico, depois de 9 anos sangrando, o Vale do Faé com bastante água. Então isso favorece muito aos nossos produtores da agricultura familiar, aos produtores de bovino, caprino. E também é importante que com essas chuvas que estão caindo, está vindo a florada fundamental para a produção de mel através da apicultura. Então isso é um ponto fundamental, a gente sempre vê a importância das chuvas. E lembrando que quando a gente vê os açudes que estão cheios, o açude do Angico cheio, o açude do Faia quase cheio também, sangrando, e o açude de Oroz com muita água, isso fortalece muito e também e a gente fica muito alegre em ver essa região com muita água, com muita produção. Isso é um desafio que nós tínhamos, que sem água dificilmente vamos ter produção. E graças a Deus, com esses açudes cheios, só vem muito a favorecer muito a produção de peixe, que é um ponto fundamental, que já, juntamente com a Secretaria, com a coordenadora Juliana da Pesca. Já estou vendo também para fazer o peixamento nos açudes públicos aqui de Quixelô, com o objetivo de esses açudes que estavam secos venham assim ter peixes de qualidade. E nós vamos sim bater lá para ter os peixamentos nesses açudes, porque é um ponto fundamental. Essa política do peixamento é trazer novos alevinos e colocando nos açudes para beneficiar a nossa população.
Márcio, nós podemos apostar em um crescimento da agricultura familiar para este ano?
E podemos sim, esse ano ver o desenvolvimento da agricultura familiar aumentando, seja dos produtos da pecuária como da agricultura. Vemos sim que a agricultura familiar está mais fortalecida com tanta chuva, com muita água, e com isso vamos fortalecer mais ainda mais. E podemos fortalecer mais ainda a região do Quixelô e a região Centro-Sul, principalmente nossa região, que é minha região Quixelô, a região que eu admiro, uma região que eu fico sempre a dedicação ao ver a nossos produtores de Quixelô, seja da pecuária, seja da agricultura. Temos o projeto Pequena Irrigação na Minha Propriedade, já foram implantados 24 projetos. O secretário de Assis Diniz, que vê também a importância do desenvolvimento da agricultura e da pecuária, já autorizou a outorga de outros projetos para fortalecer mais ainda a pecuária e a agricultura da região. E o que eu quero dizer, mais importante ainda, que com essas chuvas, essas águas, com certeza nós vamos ter outorga e vamos aumentar mais ainda o número de hectares irrigados na região. E com isso temos condições de aumentar mais ainda a produção de frutas, a produção de verduras, a produção de leite, a produção de carne num município que é tão forte na pecuária como na agricultura.
Como é possível ao agricultor continuar vendendo sua produção em tempos de Covid-19?
E continuar também vendo que nessa quarentena que passamos, como eu falei inicialmente, os produtores podem adquirir os produtos através do portal da agricultura familiar aqui da Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado, porque no portal está lá dizendo quais são os municípios, quais são as cooperativas que estão cadastradas. E com isso as pessoas podem adquirir esses produtos, com isso fortalecendo mais ainda a produção, com isso mais favorecendo a comercialização dos produtos que estão nessas cooperativas. Aqui em Quixelô temos a cooperativa lá da Carnaubinha Agropopas, que está cadastrada no sistema e pode vender as polpas de frutos aí para todas as pessoas. Temos também associações, estamos fortalecendo a Associação da Apicultura, também podemos posteriormente vender o mel, porque tem umas casas de mel que vão ter certificação de serviço de inspeção estadual, com isso mais ainda fortalecer a produção de mel. Posteriormente, vamos fortalecer mais ainda a parte da piscicultura. Se Deus quiser, é um ponto fundamental para a gente fortalecer essas cadeias, que o Quixelô não é só leite, não é só agricultura, sim, é pesca, agricultura, pecuária, e bem fortalecido nós vamos ter um resultado diferente na produção. E pensando no peixamento, pensando no projeto de pequena irrigação na minha propriedade, pensando na bovinocultura do leite através dos tanques. Só para você ter uma ideia agora, o Ministério da Cidadania aprovou um recurso de 100 milhões de reais para aquisição de leite em 8 estados do Nordeste. Então o estado do Ceará vai ficar com a fatia, com isso vamos ampliar mais ainda a aquisição do leite através do programa PA Leite, fortalecendo mais ainda essa cadeia. E posteriormente nós estamos discutindo para ampliar mais ainda a rota do leite, a rota do mel e a rota do cordeiro, que é um ponto fundamental, a rota de integração das atividades. E a rota com certeza fortalece mais ainda essa cadeia e a produção. E a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, juntamente com o secretário de Assis Diniz e também com a prefeita e a Fátima Gomes, sempre estavam juntos solicitando e sempre o secretário dando apoio. E aqui a gente também vê a importância dos programas e projetos para ser implantado no município, que para mim é fundamental. E agora com a água, com certeza a gente vai aumentar muito mais essa produção, a implantação de essências florestais, palma forrageira. Isso é um ponto fundamental para o desenvolvimento da pecuária, da apicultura e também da agricultura. E deixar um abraço aí para nossos quixiloenses, que Sou e nunca deixei de ser e nunca deixarei de ser filho de Quixelô, nunca abandonei, sempre estou à disposição aos nossos irmãos quixeloenses, sempre buscando o melhor para o desenvolvimento da agricultura, pecuária, pesca, agricultura e tudo, todos os produtores da agricultura familiar, pequeno, médio e também os produtores, com o objetivo de unir essa produção, que sabemos sim que a agropecuária é um ponto fundamental para o desenvolvimento do homem do campo. E com a chuva e com essas águas que tem, com certeza vamos ter muita fartura, muita produção e muita, se Deus quiser, estaremos qualquer momento aí para dar um abraço a todos os amigos e irmãos de Quixelô. Um grande abraço a todos.
Obrigado pela sua participação, Márcio Peixoto, coordenador de pecuária da Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Governo do Estado do Ceará. Eu volto já.
Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
Coronavírus. Atenção. Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saúde.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Nós também entrevistamos a médica doutora Dilma Jane, que atua em Quixelô sobre a Covid-19.
Quais medidas o município está tomando desde o início da pandemia?
Hoje Quixelô tem um caso confirmado e isso em parte se deve, nós não tivemos nenhum óbito até agora, e se deve muito às medidas precoces que foram tomadas de isolamento, de diminuição no fluxo.
Como estão sendo realizados os atendimentos médicos em Quixelô?
As consultas que ocorrem são consultas agendadas, são os casos preferencialmente de pacientes com febre, com falta de ar, com dor de garganta, com tosse, que são sintomas da doença do coronavírus, que é uma pandemia que hoje afeta o mundo inteiro. E como se tomou medidas muito precoces de diminuição da circulação, tanto nas unidades como no hospital, nós estamos tendo um bom controle até o momento da doença.
Como o indivíduo contamina ou contrai o Covid-19?
Essa doença ela é uma transmissão que ocorre através de gotículas, quando o paciente tosse ou quando espirra, ou quando ele tosse e espirra e toca em alguns objetos. Por quê? Porque o coronavírus ele pode ficar em alguns objetos, principalmente o plástico, por vários dias, em outros objetos por algumas horas, né? E pode ficar, por exemplo, se você não tiver de máscara, né, e tossir ou espirrar, pode ficar nas superfícies, na mesa, pode ficar, por exemplo, a pessoa que espirrou e não colocou a mão para proteger o braço, para proteger um lenço, ou esteja de máscara, ele pode ficar depositado nas superfícies, inclusive até mesmo naquelas sacolinhas de entrega, as sacolinhas que a gente pega no supermercado, porque o plástico é onde o Covid fica mais tempo, o coronavírus permanece mais tempo.
Quais os sintomas de uma pessoa com possibilidades de ter contraído o Covid-19?
Os sintomas em geral que acontecem, a gente tem os sintomas, você pode ter febre, tosse, dor de cabeça, dor no corpo, diarreia, dor na garganta e falta de ar.
Quando devo procurar um PSF ou uma UBS?
Se você tem espirros e tem febre, inicialmente deve ficar em casa. E se você passa a ter a tosse, mais febre, mais falta de ar, você deve procurar inicialmente o posto de saúde e o posto de saúde vai tomar as medidas necessárias.
Quando devo procurar o hospital municipal?
Se por acaso a febre se mantém muito alta, acima de 39, associada à piora da falta de ar, nesse caso você deve procurar diretamente o hospital. Por quê? Porque já é sinal de que a doença está mudando de fases. Então ela já está passando para uma fase mais grave.
Quais as medidas de prevenção contra o Covid-19?
É higiene, né? Lavar as mãos, ter dentro, se possível, eu sei que o álcool gel estava muito difícil, agora já você já consegue encontrar com mais facilidade, né? Se você está dentro de casa, precisa de álcool gel? Não, você precisa lavar as mãos. E é importante também que tudo que você comprou na rua, você comprou feijão, você comprou saco de arroz, tudinho, chegou em casa, você tem que passar com a bucha, com água e sabão. Por quê? Porque ele pode contaminar. Chegou comprou pizza, tem que imediatamente pegar aquela sacola, aquela embalagem que veio da pizza, porque alguém pegou, alguém pode ter contaminado. Então você tem que jogar fora e colocar aquela pizza no outro recipiente. Pediu comida, a mesma coisa. Às vezes você faz tudo e você se contamina, faz a quarentena, não sai, se contamina com um saco de uma entrega que foi feita na sua casa. Então a única medida que a gente tem para conter o coronavírus é isso, é o isolamento social, é a higiene, lavar as mãos várias vezes. Quando não for possível lavar as mãos, é usar o álcool gel, usar a máscara e principalmente evitar aglomerações. Isso é muito importante. Então, eu acho que com tudo isso a gente consegue vencer. E aproveitar que nós estamos numa situação boa, com apenas um caso confirmado aqui no Quixerô, sem nenhuma morte. E se a gente conseguir entender que o coronavírus não é uma gripezinha, que ele mata, né? E nós já tivemos uma colega médica que morreu, né, recentemente, inclusive que dava plantão com a gente. Tivemos um empresário no Iguatu que morreu, né? Então a gente está vendo que a doença está chegando muito perto. Então quando começa a chegar muito perto, as pessoas às vezes começam a acordar e entender que é uma doença que mata, e mata muito rapidamente, mata com a falta de ar terrível. Então é isso que a gente tem que ter em mão. E o uso de máscara. Use máscaras de pano, faça essa máscara, como eu disse, duas camadas de tecidos, coloque um elástico. A televisão tem ensinado constantemente como fazer. Ah, eu vou só ali na casa da vizinha, tem que ir de máscara. Eu vou ao posto de saúde, tem que vir de máscara. Eu vou no centro do Quixerô, tem que ir de máscara. Essas são as medidas que podem lhe ajudar a ficar longe do coronavírus.
Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus.
Você sabe por que o Dia do Trabalho é comemorado no dia 1º de maio? Eu vou explicar por quê.
No dia 1º de maio de 1886, milhares de pessoas saíram às ruas de Chicago, nos Estados Unidos, para reivindicar a redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias. Nos dias seguintes, novas manifestações terminaram em confrontos com a polícia. Mais de 20 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Em 1889, o Congresso Operário Internacional decidiu criar o Dia Mundial do Trabalhador em homenagem aos mortos em Chicago. A partir daí, a comemoração do 1º de maio se espalhou pelo mundo. No Brasil, o reconhecimento oficial aconteceu apenas em 1925. Os movimentos sociais preferem não chamar a data de Dia do Trabalho, porque trabalho pode significar o local onde se desempenha determinada função ou uma atividade executada por uma máquina. Dia do Trabalhador é o correto, porque representa a pessoa que vende a força de trabalho em troca de um salário.
Professores cearenses de estatística, doutores no caso, responderam a uma pergunta que muitos fazem e não conseguiam ainda ter mais ou menos uma ideia, tá, de quando e como aconteceria. Quando seria o pico e quando poderíamos, no caso, sair do isolamento social. Os professores chegaram à seguinte conclusão, que entre 17 e 19 de maio nós teríamos o pico máximo aqui no Ceará. E entre os dias 29 e 4 de junho já poderia se iniciar o processo de isolamento, porque, segundo eles, é quando cruza a linha dos que foram curados com aqueles que são contaminados, ou seja, o número acaba uma tendência muito forte já de queda e a outra uma tendência muito forte de subida, no caso, né, os que foram curados. E estima-se que hoje temos mais de 1 milhão de contaminados no Brasil. Temos a maior taxa de contágio do mundo. Tem, no caso, carreata do Bolsonaro, do pessoal do Bolsonaro, neste fim de semana agora. Infelizmente, pessoas ligadas ao presidente têm espalhado fake news de caixões vazios sendo enterrados, o que é mentira, lá em Manaus. Usaram imagens de 2017, o que é outro absurdo, já foi desmascarada a história. A outra pior, a questão de máscaras chinesas que foram doadas, segundo esses malucos, disseram que elas chegaram aqui contaminadas, que era para matar as pessoas. Outra mentira de gente que não tem o menor juízo. E a última, a da quebra da economia. E eu quero dizer para vocês, existem três maneiras de você quebrar uma economia nesse processo todo aqui que nós estamos vivendo de coronavírus. O primeiro deles é por isolamento social. Porém, as pessoas, a quantidade de gente que vai sair viva disso é muito maior e o prejuízo é menor e eu vou mostrar por quê. As outras duas são irreversíveis. A primeira delas, no caso a segunda, né, que eu já falei a primeira, a segunda se refere aos empresários. Muitos empresários que morrem, não tem como fazer a sucessão, as empresas fecham, o desemprego aumenta e mais famílias ficam passando necessidade. O terceiro momento são os aposentados. Os aposentados, boa parte deles, sustenta grande parte da receita do comércio nas cidades do interior, principalmente nas cidades com perfil de rural. Então você imagina o seguinte, se morre o aposentado, junto com ele vai a renda de uma família. E aí como é que fica? Perde todo mundo, perde o comércio, perde a família, perde muita gente. Esse é outro ponto importante para que o isolamento social seja levado a sério. Bom, e aí eu pergunto a você, vai piorar? Eu digo e eu mesmo respondo, não, vai dobrar. A realidade é essa, é além de piorar, é muito além disso. Nós vamos ter o nosso Vietnã sem disparar uma bala, com certeza nós teremos mais de 50 mil pessoas morrendo. E isso tudo vai acontecer porque existe uma manada de idiotas, tá, que seguindo um maluco que não sabe o que é empatia. Esse maluco se chama Jair Bolsonaro. Pois é, isso é claramente uma postura de psicopata. Dobraremos as mortes e não teremos leitos de UTI para todo mundo. Em Iguatu, se nós tivermos 1.000 doentes precisando de atendimento, não teremos mais do que 10 de leitos de UTI para oferecer. O resto fica por conta da sorte ou da seleção natural, como diria Darwin, né? Aí eu pergunto, e daí? Pois é, e daí? E este foi o diálogo desta semana. Obrigado pela sua audiência, espero que tenha gostado. Semana que vem a gente volta com mais informações, mais bate-papo e boas entrevistas. Diálogo se constrói com informação e respeito. Eu sou Luiz Sucupira.
Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.